espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada é a fadista Lina Cardoso Rodrigues. Os seus pais foram durante 11 anos imigrantes em Hamburgo, na Alemanha, onde nasceu em 1984. Parece que eles estavam à espera de que a filha nascesse, pois tinha a Lina 5 meses, quando regressaram à Aveleda, no município de Bragança, ali bem perto da Galiza. Essa influência da Galiza é visível no seu fado, que se apropriou de sonoridades espanholas, mas não só. A sua base é o fado, mas começou na música clássica com ópera e canto lírico. Gosta de cruzar influências de várias áreas e diferentes culturas musicais. O fado de Lina apresenta uma nova roupagem, um complemento perfeito entre novos sons e sensações, mas mantendo a tradição. Lina, seja muito bem-vinda então à Rádio Cantinho da Madeira.
Olá, muito obrigada. Obrigada pela introdução, estava fantástica.
Muito obrigado.
Tudo perfeito.
Muito bem, é um bom começo, sem dúvida, de conversa. Lina, no passado dia 26 de setembro saiu o teu mais recente álbum, O Fado, gravado com o pianista espanhol Marco Mezquita, onde a voz e o piano dialogam de forma exclusiva, sem guitarra portuguesa, sem arranjos adicionais, só a essência da tua voz e a intensidade do piano. Gostas sempre de arriscar, não é? Eu tenho vindo a ouvir os teus discos que tens lançado e não tens aquele receio de sair daquele puro fado, não é?
Não tenho. Embora eu continue a cantar numa casa de fados, continuo a cantar os fados tradicionais, acompanhada por guitarra portuguesa, viola e também o contrabaixo, que temos também. O Paulo Paz, que toca o contrabaixo nas noites de fado, no Clube de Fado em Alfama, mas sempre tive ligação ao piano e à música clássica. Eu comecei, como disse, inicialmente eu comecei com música clássica, fiz aulas de canto, estudei no conservatório durante 5 anos, também canto. E nunca, de facto, para mim isto não é um arriscar, para mim é voltar um bocadinho a essa altura da minha vida onde eu tinha a conexão com o piano, e o piano era o instrumento principal, era aquele que estava comigo em todas as vezes que eu cantava. Portanto, é um conforto para mim, na verdade. Não há aqui
não há nenhum risco,
e também digo que não há nenhuma evolução no fato que o fado já foi acompanhada, a Mali já foi acompanhada ao piano por Alan Lumã. O próprio Mário Leginho Camané tem um álbum também com fados ao piano, e imensos fadistas também optaram por fazer algumas canções com piano. Não é, obviamente, um disco inteiro, mas há essa conexão com esse instrumento, que eu acho que é um dos instrumentos mais completos que existem.
Muito bem, assim os nossos ouvintes já perceberam então o porquê deste último disco ser com o piano, a voz acompanhada só do piano. Mas vamos tentar então perceber melhor quem é a Lina. Então eu vou recuar aqui no tempo e vamos aqui desde a tua infância. Tu aprendeste a cantar com o teu pai, o qual sempre cantou fado, e adora a Amália e o Alfredo Marceneiro. Portanto, desde muito cedo que a Amália faz parte da tua infância, da tua adolescência, não é? Sempre tiveste esse convívio com as músicas da Amália.
Sim, as músicas mais conhecidas da Amália, o Ai Moraria, as marchas populares, o Né às Paredes Confesso, que é dessa do Max, mas que foi mais celebrizado pela Amália. Outra música também do Cancioneiro Português, que aí já foi mais a minha mãe que me ensinava as canções. Músicas que estão muito de acordo com a poesia portuguesa e sempre muito próximas dessa forma de escrever, mais de fato tradicional, mais simples, não é? Que o fado precisa, mas também de um sentimento bastante melancólico, e eu sempre fui muito guiada pelas emoções, e a música sempre teve um papel muito, muito presente na minha infância. E eu gostava muito de ouvir o meu pai cantar, e ainda hoje ele canta os fados do Alfredo Marceneiro, okay. E gosta muito da Casa das Mariquinhas. E é uma coisa, às vezes ele até me atende o telefone a cantar, nem me diz olá, então, filho, começa a cantar.
Uau.
Portanto, sempre foi um fado sempre esteve muito,
sim,
presente.
Exato,
e os dias.
Olha,
dos meus pais costumava-se dançar as marchas populares da Amália ao som dos discos de que se colocavam nos giradiscos, e faziam assim muitos bailes.
Ainda se lembra disso.
Não tenho muita presença disso, mas lembro-me da minha avó e me contarem e falarem sobre isso, portanto, sempre esteve presente.
Eu sei que a tua mãe começou a comprar os discos da Amália, e tu ias para o teu quarto e ficavas lá horas e horas a aprender os fados, não é? Passavas muito tempo ali até aperfeiçoar ao máximo cada uma das músicas, não era?
Sim, isto foi na altura em que a Amália morreu, tinha eu 15 anos, e lembro-me da minha mãe, na altura começou a época dos CDs, e a minha mãe comprou bastantes discos da Amália nessa altura, e eu escolhi um ou dois, aqueles que eu achava mais interessantes para eu cantar, e que tinham músicas também, fados interessantes para eu cantar, e então ia para o meu quarto e aprendia os fados que mais me diziam.
Exato.
O primeiro fado que eu aprendi foi o Abandono, o fado Peniche. É um fado de Alain Lumin, é um fado de canção, não é um fado tradicional. Porque fazia-me lembrar o meu avô, que tinha partido quando eu tinha 10 anos, e eu sempre buscar um sentido a cada fado que eu aprendia.
Exato. E também com 10 anos, então foi na altura, o teu avô faleceu, quando tu cantavas no círculo portuense de ópera.
Eu ainda não cantava, portanto, os meus avós viviam em Bragança, em Aveleda, mas depois eu fui viver para o Porto com a minha mãe e com a minha irmã, porque a minha irmã foi estudar para a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Então o meu pai continuou na aldeia em Aveleda, e eu e a minha irmã fomos viver para o Porto. A minha mãe ia e vinha fins de semana, portanto eu acabava por ficar um bocadinho mais ao cuidado da minha irmã durante a semana, quando ia para a escola. E foi então que, nessa fase, quando eu tinha 10 anos, é que eu fui para o Círculo Portuense de Ópera. Fiz as provas para entrar, fiz uma audição e fiquei no coro do Círculo Portuense de Ópera. Havia o infantil e havia o coro adulto. Depois fui convidada para fazer uma ópera, fiz o papel principal ainda nesse ano. Eu entrei mais ou menos, penso que na altura, na primavera, e depois no final do ano fizemos o Amália e os Visitantes da Noite, e eu era o Amália, o papel principal.
Foi muito rápido essa ascensão.
Com a Orquestra Nacional do Porto, sim. Eu era muito pequenina, tinha 10 anos. Mas pronto, fui escolhida e convidada para fazer essa ópera de Giancarlo Menotti no Carlos Alberto.
E dos 15 aos 21 anos também andaste no Conservatório de Música.
Exatamente.
E foi aí foi assim que nós começamos esta conversa, a explicares o porquê do piano, não é? Que são marcas, então, desses tempos em que estudaste música clássica e andaste no conservatório, e portanto agora vais pescar essa essência também para a produção dos teus discos, do teu fado. Lembras-te da primeira vez que cantaste fado em público?
Lembro. Lembro, foi no Pop. Era um bar que não tinha nada a ver com fado. Então havia uma grupeta que dela fazia parte o Diogo Aranha e, por incrível que pareça, Miguel Araújo Jorge, que tocava guitarra portuguesa e tocava todos os instrumentos e mais alguns também no rock. E foi numa noite em que uma amiga minha me convidou a ir com ela e me incentivou-me a ir cantar, e apresentou-me ao Miguel Araújo e ao Diogo Aranha, e nessa noite eu cantei 3 fados. Então é esses 3 fados, e pediram mais, como eu não sabia mais. Pediram para cantar outra vez os mesmos. E então voltei a cantar os mesmos fados, cantei duas vezes os mesmos fados na mesma noite. E a partir daí comecei a ser convidada para cantar em noites de fado. Conheci algumas pessoas também que fizeram parte do meu percurso, como por exemplo o Samuel Cabral, que é um guitarrista que também me apresentou lá, foi pela féria, e foi a partir daí que eu também comecei a fazer teatro musical.
Foi em 2005,
pronto,
foi,
não
foi? Foi em 2005
com
o Filipe de La Féria convidou-te. Eu fiquei aqui com dúvida, porque na pesquisa que eu fiz encontrei algumas informações que fizeste da Amália Rodrigues no musical Amália. Estarei correto?
Sim, fiz da Amália.
Fizeste da Amália.
Mas foi no Porto ainda.
Ah, ainda no, em Lisboa, depois já
no
foi
Teatro
outra.
Sá da Bandeira.
Sim.
Depois, quando fiz a peça do Amália, da Amália e fiz da Amália, do papel
Principal, sim.
da própria. Depois o Filipe La Féria convidou-me para fazer Beatriz Costa na Canção de Lisboa,
Exato.
Já em Lisboa.
Muito bem. Há pouco falaste no Clube do Fado, que ainda continuas lá a cantar, e sei que foi então o Mário Pacheco, não é, que te convidou para integrar esse elenco do Clube do Fado em Lisboa, e foi a partir daí que começaste a estrear em palcos internacionais, começando em Varsóvia, Holanda, Espanha, Bélgica, Estados Unidos, não é? Entre outros. Portanto, foi esta entrada para o Clube do Fado também impulsionou a tua carreira de fadista para cantares depois nestes palcos, não foi? Foi importante este
E
convite,
não,
Mário.
e não só o primeiro convite, e acho que é uma coisa que eu não tenho dito muito, mas a verdade é que o primeiro convite que surgiu foi do João Braga. Foi o João Braga que me convidou para fazer já me tinham ouvido no Porto, e foi o João Braga que me convidou para fazer um programa que fizeram para a Amália, que se chamava É Impossível Esquecer a Amália. Isso foi para a RTP1. Não lembro exatamente do ano, mas foi um concerto muito bonito com guitarristas que já cá não estão, com o Joel Pina, com o José Pontes Rocha, com pessoas que, pronto, que me ensinaram imenso, e partilhei o palco com a Ana Sofia Varela, com o Rodrigo Costa Félix, com o Gonçalo Salgueiro, com o João Braga, e lembro-me que foi muito importante esse primeiro contacto com a televisão e com as pessoas que eram conhecidas na altura no palco, nos palcos. E depois, posteriormente, é que eu fui convidada pelo Mário Pacheco para ingressar o elenco do Clube de Fado.
Do Clube de Fado. No início da tua carreira, usavas o teu nome próprio, depois nos primeiros álbuns passaste a ser Carolina, no álbum com o mesmo nome, Carolina, 2014, de 2014, sim, penso eu, e depois no outro álbum que lançaste, no Encantado. Que importância tiveram estes primeiros álbuns mais convencionais, de fado mais convencional, para cimentar a tua identidade musical?
Foram importantes. Eu acho que o primeiro álbum das nossas carreiras é sempre muito importante, é sempre um marco,
Claro.
é sempre um ponto de partida. Depois as coisas tomam outros caminhos, não é? Ou continuamos a fazer a mesma coisa, ou vamos para outros caminhos.
Claro.
E a minha vontade era seguir outros caminhos. O fado tradicional para mim faz parte do meu percurso e continua a fazer parte. Fez parte e faz e continua a fazer parte. É algo com o qual eu me identifico, mas também gosto de explorar outras sonoridades, outras
Claro.
texturas, outras
Que
culturas.
já
O facto
lá vamos
de ter
então.
sido
Só.
Carolina,
Sim.
teve a ver com uma opção da editora na altura, porque achavam que o meu nome Lina era muito pequenino e não era comercial, portanto,
Sim.
isso foi apenas um. Pronto, na altura foi uma opção. Depois a alteração veio pelo facto de eu não me sentir tanto Carolina quanto eu gostaria,
Sim.
e também foi a oportunidade ideal, a partir do momento em que eu fiz um álbum completamente fora do contexto dos fados tradicionais.
Exato.
E de tudo aquilo que as pessoas se calhar estariam à espera. Portanto, achei que era um momento ideal para voltar novamente
Ao nome próprio, sim.
ao nome próprio, porque é assim como sim, é
Exato.
o nome que
Claro.
meus pais me deram,
Exato.
portanto acho que fazia todo sentido assumi-lo como tal
Sim.
e
Embora a tua mãe, ela pensou dar-te o nome de Carolina,
é verdade.
mas acabaste de ficar Lina porque era o nome da tua madrinha. Portanto, quando nasceste na Alemanha em 1984, os bebés tinham o mesmo nome das madrinhas e padrinhos, não era? E
Sim, a minha
então.
mãe tem o nome da sua madrinha, eu
Exato.
tenho o nome da minha madrinha, sim, e a ideia, eu lembro-me da minha mãe me contar nesta altura em que houve esta indecisão no nome, que a minha mãe me tinha contado que eu gostava de me pôr Carolina, e então foi aí que, olha, então se calhar
Exato.
vamos agora e depois logo se vê, mas pronto.
Eu sei que gostas muito de trabalhar em parceria, os discos que tens feito têm sido em parceria. Acabas por conhecer outras culturas, como há pouco também estavas a dizer, outras formas de pensar na música, outras sensibilidades. E assim, em janeiro de 2020 surge o álbum Lina, Raul Refri, em parceria com o produtor espanhol também, com este, que ele é produtor espanhol, né? Portanto, o Raul Refri,
É catalão,
é
ele é
catalão, sim.
sim.
Aliás, foi a tua manager, a Carla Cruz, que se lembrou de contactar o
Carmo,
Raul.
Carmo.
Ai, Carmo,
Carmo Cruz,
exato,
Carmo,
exato.
sim.
Uma vez que ele, pronto, para ele também contribuir para essa nova roupagem que querias dar ao teu fado. E foi tudo muito rápido, porque eu sei que o Raul foi ouvir-te ao Clube do Fado, e de passado, eu acho que no dia seguinte, ou assim muito rapidamente, já estavam a tocar clássicos da
É
Amália,
verdade,
não é?
sim, é verdade. É verdade, é verdade. Nós tínhamos o estúdio marcado para que havia essa vontade. Ele foi ter foi ouvir na noite anterior ao Clube de Fado. Nós já tínhamos idealizado, já tínhamos conversado antes, e já tínhamos o estúdio preparado para fazer essa experimentação, para perceber qual é que era a nossa conexão musical, se fazia sentido, tanto para mim como para ele, fazermos este álbum. E ele na noite anterior foi ouvir-me ao Clube de Fado e no dia a seguir então fomos para o estúdio, sem partituras, sem ouvir absolutamente nada. Eu ia cantando e ele ia-me acompanhando e foi assim, foi o disco surgiu assim,
Não foi
sem.
agora que foi exatamente a mesma a forma que fizeste agora este último. Também foi um pouco assim, acho que estás a
Mais
tá,
ou
não
menos,
foi?
não foi bem a mesma coisa, mas sim, foi mais ou menos,
Foi
sim,
mais ou
foi.
menos. Ok. Eu sei que este disco teve muito sucesso em Portugal, receberam o prémio Carlos do Carmo, mas acabou por ter mais reconhecimento fora de Portugal. Do que em Portugal. Porque é que achas que isso por vezes acontece, com os cantores portugueses?
Ah, eu acho que essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. Eu também gostaria de ter a resposta.
Exato.
Mas eu acho que não, eu acho que lá fora têm curiosidade em saber as nossas raízes e aqui já as conhecem, não é? E há muito. Infelizmente há lobbies. E às vezes não pertencer a uma editora, a uma grande editora, dá-nos um bocadinho menos de espaço. E então temos que partir para outros caminhos, não é? Neste caso, tenho uma agência,
Urugo, não é?
é
Urugo.
a Uguru, que me
Ugru.
tem dado, tem acreditado imenso em mim e tem trabalhado muito comigo lá fora. Mas aqui em Portugal é muito importante, por exemplo, passar nas televisões, fazer programas de entretenimento, onde, como por exemplo, aqueles que costumamos ver com não queria dizer o nome, mas com que.
Na TVI, na SIC, na RTP,
Exatamente.
aqueles programas à tarde, não é? Com
E é
música.
importante para o artista ter esta exposição em Portugal. Lá fora, eu posso referir um país que enche as salas todas, mesmo não conhecendo o artista, que é inacreditável, que é a Noruega, por exemplo.
Noruega.
A Noruega enche as casas, enche os palcos todos, enchem os
Mas porque é que
salas.
enchem? Eles não conhecem o artista, mas que é pelo facto de ser
Tem a ver
fado, é
com a
isso?
cultura. Tem a ver com a cultura.
Com a cultura.
Tem a ver com a cultura, eles querem conhecer tudo. E isso, são abertos, têm a mente um pouco mais aberta. E aqui em Portugal somos muito ainda agarrados ao passado, agarrados ao antigo.
Exato,
e isso faz com que haja essa dificuldade também para poder explorar outras formas de fazer música.
Estou aqui com uma grande curiosidade. Como é que os puristas, vamos chamar-lhes assim, os puristas do fado reagiram a este álbum com o Raul? Sentes que o fado ainda se divide entre tradição e inovação? Como é que é?
Eu penso que fui pioneira com este álbum que eu fiz com o Raul. Porque eu lembro-me na altura de ter boas críticas, lembro-me também de me dizerem que não era fado, se ouvirmos aquilo que tem sido feito até agora e aquilo que está neste momento a ser editado em Portugal, sinto que fui pioneira e que abri a mente e abri outras formas de sentir o fado e outras paisagens, outras texturas que se podem encontrar no fado, nomeadamente os espaços que o fado pode ter em termos musicais e que não deixam de ser fado. E isso reflete-se hoje em dia nas edições que temos estado a ouvir neste momento. Estão a sair alguns discos que têm instrumentos que não são só guitarra portuguesa, nem viola de fado, e que são bem recebidos e irão ser bem acolhidos com toda a certeza.
Exato. Eu deste álbum, que foi o terceiro, eu vou sempre destacar alguma música que eu gostei mais, vou dizer isso. Portanto, neste gostei muito de ouvir a tua versão de Gaivota.
Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse, quem sabe, primeiro, se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida. O teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. Que perfeito coração, morreria no meu peito. Essa mão onde perfeito bateu o meu coração.
Gostei, sim, gostei, gostei bastante. Foi a música que me sensibilizou mais. Depois.
Os mais ouvem.
É que mais ouvem. Falaste há pouco que tomaste todos os caminhos em termos de fado. Eu estava aqui a ouvir-te falar e estava aqui a pensar numa coisa. Possivelmente não só em termos de sonoridade, mas também em termos de poemas, de poesia, da poesia que foste buscar. Foste buscar a poesia do Luís Vaz de Camões.
Já foi no Fado de Camões.
No Fado de Camões. E portanto, entramos agora aqui no Fado de Camões em 2024. E ficaste conhecida como a fadista de Camões, não é? Com este álbum chamado Fado de Camões. Diz.
Não é nenhuma novidade, porque a Amália também gravou Camões.
Sim, também,
a Mísia gravou Camões. Uhum. A Cristina Branco gravou Camões. Não é nenhuma novidade. A novidade que existe é fazer um álbum com conceito que só tem poesia de Camões.
Uhum.
Esse foi o conceito que... Eu gosto de fazer álbuns. Álbuns com conceito,
No
caso do Lina Raul referi, eram os clássicos da Amália com uma nova roupagem. No Fado de Camões eram fados tradicionais, maioritariamente fados tradicionais, inteiramente com a poesia de Luís Vaz de Camões.
Uhum.
E por aí fora. Portanto, eu gosto de fazer algo, não gosto de gravar músicas avulso.
Sim, estou a ver. Sim,
foi uma coisa que eu fiz no primeiro e no segundo, como Carolina. Mas que não tinham um conceito. Portanto, eu gosto de fazer algo que seja que acabe por ser uma peça, que acabe por ser uma obra de arte, como princípio. E fez todo sentido para mim gravar Camões e trabalhar sobre ele. Foram meses exaustivos a tentar encontrar o caminho certo para a forma de ele escrever, e acabei por me apaixonar pela escrita dele. Posso pegar num livro de outro poeta nosso português, não têm a mesma riqueza, a mesma forma de escrita, e há muitas expressões que ele usa que também me fazem lembrar a aldeia dos meus pais, pela forma como ele escrevia, há algumas palavras que eu identifico. O facto dele descrever
do galaico ao português, não é?
Galaico ao português, que eu sou ali próxima da fronteira.
Exato, da Galiza.
Portanto, tudo para mim era muito familiar. E comecei então a fazer esse trabalho com este poeta que é incrível e que eu acho que merecia algo mais intenso, sim, como é.
E foi o que aconteceu.
Um álbum completo sobre ele.
E foi o que aconteceu lá fora. Portanto, lá fora a imprensa internacional gostou muito e foi considerado o melhor álbum da Europa para Trans Global World Music Chart de 2023-24. E aqui sublinho que é uma distinção raríssima para um álbum de fado, não é?
O Lina Raul referi também tinha sido. Este, tal como Lina Raul referi, também recebeu o prémio da crítica alemã, esteve em vários tops durante algum tempo, portanto para mim foi um ótimo reconhecimento. Estes prémios todos são sempre um empurrão para me dar vontade de continuar a fazer mais.
Claro que sim.
E é sempre bom ser
ter este feedback positivo, é sempre bom. O Fado Camões, como acabaste de dizer, tem a lírica do Camões. Ele foi produzido pelo músico, compositor e produtor britânico Justin Adams. Portanto, exclusivamente então com como estavas a dizer, essa ideia do conceito do disco, do disco tem que ser sempre o mesmo conceito, e neste caso então com os poemas do Luís Vaz de Camões, adaptados por ti, também pela cantora e compositora Amélia Mus, também que participou neste teu álbum. Eu fiquei também com uma curiosidade, e que também vi isto numa das entrevistas que deste. Dizes que este disco pode ajudar os alunos a ter interesse em ler Camões, ao tornar a poesia mais fácil e mais direta de se entender. Eu que também sou professor de português aqui na ilha de Jersey, vou fazer então essa experiência com os meus alunos, vou-lhes dar umas músicas tuas deste álbum e vou tentar com eles fazer aqui fazer uns exercícios de compreensão oral para testar realmente se de facto a música, a lírica do Camões assim é musicada, realmente é mais fácil de apreender. Portanto, eu depois digo qualquer coisa, está bem?
Ok, combinado. Pois era uma coisa que eu gostaria que tivessem feito aqui. A minha irmã também é professora, não é de português, é de matemática, mas lembro-me que houvesse interesse por parte dos professores de português para fazerem essa abordagem junto com os alunos, de forma a facilitar o entendimento da escrita de Luís Vaz de Camões e apelar ao interesse dos próprios alunos. Este álbum esteve em vários festivais de literatura aqui em Portugal, feiras do livro, acho que deve ter feito quase todas com este álbum. Mas pronto, fica à espera depois, então, okay, que me diga alguma coisa sobre
isso. Depois eu dou o feedback. Neste quarto álbum também tens um tema com o outro espanhol, o Rodrigo Cuevas, que se autodenomina agitador folclórico. Não é? Por ele juntar várias influências e sonoridades de folclore e na música tradicional. Portanto, um pouco assim também como fazes tu com o fado, ele faz então com o folclore. Podemos dizer que dois agitadores se juntaram no folclore?
Ele é bastante mais do que eu. Ele é bastante mais do que eu, mas eu conheci o Rodrigo Cuevas através do Raul Refri, porque ele tinha produzido o disco dele. E então entramos em contacto a partir daí e houve essa oportunidade, esse interesse em gravarmos esta música juntos. Fazia todo sentido ser ele o convidado, ele aceitou e é uma das músicas também mais ouvidas deste álbum, O Que Temo e O Que Desejo.
Exatamente, que é justamente a música, o tema que eu destaco neste álbum também. Gostei muito de ver o vídeo, o videoclipe, vocês os dois a cantaram, muita química realmente ali ao cantarem os dois esta música, um em português e outro em espanhol, e de facto ficou muito bom, ficou um excelente tema.
Sempre o que temo vejo, isso me dera a morte. O que temo e o que desejo, ai, sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede-me um copo que a vontade pede, alma e vida toda a sorte. De maneira me sucede-me um copo que a vontade pede, alma e vida toda a sorte. Suerte, ojos que os detenéis.
con ganas de darme muerte. El morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto volved a mirarme, a cada día de matarme, porque me resucitéis. Muerto volved a mirarme, a cada día de matarme, porque me resucitéis. A sorte que isso me dera da morte, de maneira me sucede. Alma e vida, toda a sorte que isso me dera da morte, de maneira me sucede. O que temo, o que desejo, o que sempre, o que temo, vejo, não qualquer vontade pede. O que temo, o que desejo, o que sempre, o que temo, vejo, não qualquer vontade pede. Es la mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. De matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis.
Em março de 2025, lançaste um EP de voz e piano com o pianista e compositor espanhol Marco Mesquida. Na altura foram só algumas músicas que depois juntaste e surgiu agora este álbum. Portanto, vamos falar do Jules Max, do Marco Mesquida, Mesquida mais um bocadinho à frente. Mas pronto, só para ficar esta nota que já tinhas lançado um EP com ele em 2025 e depois Sim. juntaste mais algumas músicas e então lançaste na sexta-feira passada o álbum O Fado. Mas antes vamos então ao quinto álbum chamado Terra Mãe, que foi lançado em julho deste ano também, 2025, uma parceria com o Jules Maxwell, compositor e teclista dos Dead Can Dance. Olha, eu fiquei com uma curiosidade enorme e até vou passar aqui um trecho da música irlandesa, porque comecei a ler que a música irlandesa tinha ali um toque de fado, a forma como se canta, sem acompanhamento, só a voz, à capela. Exatamente, exatamente.
Porque há música irlandesa que não é essa música irlandesa que as
pois,
pessoas
querem. Não, mais de folclore. Não,
é uma música, exatamente, aquela que é uma voz que não tem ornamentação, não tem acompanhamento nenhum.
Exatamente. Que é o Xenós.
Exatamente.
Exatamente, é isso. Vou pôr aqui, só para os nossos ouvintes ficarem com uma ideia, e realmente há aqui muitas semelhanças com o fado português. Vou só pôr aqui um bocadinho.
Claro.
Sabrnyeline tasoik stus tesis milche poik.
Eu, de
facto, eu não conhecia este estilo de música irlandesa e de facto, cá está, este contacto de várias culturas, de várias sonoridades, realmente acaba por fazer todo o sentido, não é?
Sim. Sim, porque nós como país de costeiro, a Irlanda também é um país costeiro. Uhum. E é provável que nas trocas comerciais que se faziam, houve esse contacto com a Irlanda, entre Portugal e Irlanda, que houvesse também essa parecida de música e fazia todo sentido fazer uma ligação a esta música irlandesa. Não está propriamente, não aparece no álbum como tal. É, uhum. Apenas falamos desse estilo musical como ponto de partida para o nosso encontro entre mim e Jules Maxwell. Uhum.
Encontro esse que foi no CCB em 2022, ainda antes da saída do álbum Fato Camões. E ele cá está, parece que agora vou dizer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Raul. O Jules também foi ao Clube do Fado ouvir-te cantar.
Pois é, o Clube do Fado é
o ponto de encontro, não é?
O Clube do Fado é o ponto de encontro. Não, é porque é aquele sítio onde eu estou a cantar, é normal que aconteça, não é?
Claro.
Então, quando é alguém que vem a Portugal, vem a Lisboa e quer estar comigo, o sítio mais apropriado acaba por ser o Clube do Fado, que é onde podem jantar e onde me podem ouvir cantar. Então, é o sítio onde os meus produtores e as minhas parcerias se encontram comigo.
Exato.
É muito mais fácil do que ser em casa, claro. Ou no hotel, ou uhum. Pronto. Portanto, e havendo ainda por cima música ao vivo, é um sítio adequado para encontros musicais e...
Eu devo dizer que eu estou aqui em Jersey já há algum tempo, mas eu sou de Lisboa, portanto eu fui criado na zona do Bairro Alto e portanto estou com muita curiosidade e quando estiver em Lisboa agora proximamente vou tentar ir então ao Clube do Fato para te ouvir
bem.
Ao vivo.
Combinado.
Já que é o ponto de encontro, ok, muito bem, então também vou lá estar para ouvir a tua voz ao vivo. Muito bem, deste álbum também destaco aqui uma música que é Arde Sem Se Ver.
Contentamento tão descontente, ferida que dói e não se sente, já desatina. A dor sem doer, amor é fogo que arde sem se ver. É contentar-se, nunca contente. É solitário andar entre a gente, não querer mais que bem querer. Sem se ver, arde, arde, arde sem se ver, arde sem se ver, arde sem se ver, arde, arde, arde sem se ver. Um cão nos mata, ter lealdade. Tão descontente.
arde sem se ver, arde sem se ver, arde sem se ver, arde, arde, arde sem se ver, arde sem se ver, arde sem se ver.
Finalmente, no passado 26 de setembro, portanto há cerca de uma semana, lançaste um novo álbum com o pianista Marco Mesquida, com 12 temas já disponíveis nas plataformas digitais. Portanto, os nossos ouvintes podem ir lá ouvir este álbum. Eu já estive a ouvir, de facto, o piano e a tua voz fazem realmente ali. Eu gostei bastante de algumas músicas eu gostei bastante, mas o disco cá está, é muito linear, de facto é a tal coisa que tu querias, o tal conceito, não é? Há ali um conceito, portanto não há ali uma variedade de ritmos, não, segue tudo uma linha, não é? E eu comecei a imaginar... E comecei a pensar, não, isto não tem assim muita piada, como se estivesse ao vivo. Eu acho que ao vivo deve ser uma coisa fantástica. Eu já estive a ver alguns vídeos em que tu usas as luzes no palco e depois esta música realmente é para estar ali e é como estar a ouvir música clássica, não é? É fechar os olhos e apreciar e ao vivo realmente...
É, o Marco Mesquida tem formação clássica e jazz. Ao vivo é tudo diferente. Qualquer disco não faz justiça ao que pode ser quando é um concerto ao vivo. Em termos de som, em termos de luzes, em termos de contacto com o público, é completamente diferente. Mas sim, este álbum foi criado e foi feito num estúdio sem praticamente edição. É um álbum cru, é um álbum orgânico. E isso tornou também muito especial. Conseguem-se ouvir alguns ruídos, ou do chão a estalar, ou que decidiram tirar para que fosse orgânico.
Pureza, tal pureza de som.
Dentro desse álbum. Mas claro que ao vivo é completamente diferente.
É? Vocês gravaram no estúdio de Barcelona, não foi? Em maio, onde já tinham gravado o EP, com as músicas que tinham saído antes. Portanto, o EP, que já agora refiro aqui, que os temas que tinha esse EP foi o Fado da Defesa, El Rosário de Mi Madre e Gota d'Água, não é? Que depois juntaram alguns poemas da Flor Bela Espanca, não é? Que foste buscar também, no Miguel Torga, em Confidencial, e também dos Irmãos Chalumé, que foste buscar a valsa do Vitorino e Não É Fácil o Amor do Janita.
Sim.
e as algemas da Amália também, entre outros temas, até de um brasileiro, não é? De um tema brasileiro.
O Alma.
Exatamente, o Alma. Muito bem.
Esta junção destes temas é para mostrar que a melancolia não é só do fado, é universal e ela existe em muitas canções que podem ser muito similares em termos de construção, podem ser muito parecidas com o fado, e também a forma de escrever. A Alma, por exemplo, é uma música brasileira, mas que tem toda a essência do fado. El Rosario de Mi Madre, também a estrutura podia ser um fado que a Amália pudesse ter cantado nos anos 70. Portanto, fui buscar aqui também as músicas dos irmãos, uhum. Janita e do Vitorino, pela sua portugalidade e pela temática. Não é fácil o amor e a ausência em valsa, a ausência de quem não está. Uhum. Portanto, são temas todos que são abordados no fado e que são aliciantes também para quem toca, e essa foi também a minha preocupação, que fossem aliciantes para a forma de tocar do Marco Mesquida.
Uhum. Ele deve ter adorado, não é?
Sim. É verdade.
Olho para ela, traz o mundo num balão. Ai, Lisboa é sempre aquela, ai, Lisboa é sempre aquela que mantém a tradição. Traz São Pedro na canoa, com a esperança que é varina. Vai lembrar as naus de Goa, vem lembrar as naus de Goa, dos teus tempos de menina. Ai, é Lisboa, tenho um beijo para te dar, vem para a roda, escolhe um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, é Lisboa, que cheirinho é mais rico, deve mandar um bailarico, Santo António a ver as moças. Ai, é Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, é Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. Arcos e balões, ramalhetes de cantigas, são os versos de Camões, são os versos de Camões para ensinar às raparigas. Não precisa de queimar alcachofras por ninguém, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, todo mundo lhe quer bem. Ai, ai, Lisboa, tenho um beijo para te dar, vem para a roda, escolhe um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, ai, Lisboa, que cheirinho é mais rico, deve andar no bailarico, Santo António a ver as moças. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. Pois ninguém terá garganta para calar a tua voz.
Ah,
Este novo álbum vai ser apresentado ao vivo dia 19 na Catalunha. Para Portugal já há dois concertos anunciados em novembro, não é? No Misty Fest, dia 14 no Porto, e na Casa da Música. Na Casa da Música, que é dia 22, sim.
Não, dia 14 é na Casa da Música.
Ah, ok. E no dia 22 é que é no CCB.
É que é no CCB.
É isso,
E dia 21 é que é em Barcelona, no Festival de Jazz.
Ah, muito bem. Portanto, serão oportunidades para quem estiver, porque a maior parte dos nossos ouvintes são imigrantes, mas eventualmente se alguém estiver em Lisboa, cá está, CCB, dia 22, ou no Porto, na Casa da Música, também poderão ouvir este novo álbum. Olha, falaste várias vezes da importância... Da pureza que utilizas nas gravações, a voz, só o instrumento, sem grande preocupação com a edição. Qual é a importância do silêncio no fado, nos silêncios? O silêncio também canta nas tuas interpretações?
Canta muito. Na verdade é que canta muito. Eu sou uma cantora que gosta muito dos silêncios e para mim o silêncio também é música. Uhum. Lembro-me da última vez que cantei no clube de fado de sentir essa falta do silêncio dos instrumentos. Por exemplo, eu estou a cantar um verso que acho que deve ser um bocadinho mais
sentido,
tido em conta, um bocadinho que tem que ter um bocadinho mais de espaço, e prefiro cantá-lo como se fosse à capela. Isso dá-lhe, e os silêncios, a forma quando é que eu decido acabar o fado, quando é que eu decido iniciá-lo, isso para mim é importante. Há a introdução do fado e eu gosto de sentir o silêncio antes de eu começar a cantar. Isso para mim é música.
Muito bem, muito interessante de facto, a questão do silêncio, sim. Eu estava aqui a imaginar um concerto com realmente, quando todos os instrumentos param e fica só a voz, deve ser espetacular.
Às vezes nem sequer fica a voz, às vezes é
só mesmo silêncio absoluto, não é? Exato. Sim, sim.
E quando se sente que há silêncio na sala, eu espero mais uns segundos só para sentir aquele silêncio e então voltar novamente a cantar.
Exato. Há projetos futuros de colaboração com outros músicos? Gostas muito de parcerias? Já tens assim mais algum em vista para o próximo álbum?
Sim, mas ainda não posso dizer qual.
Ainda é segredo. Mas é português ou espanhol?
Não, porque está em fase muito inicial. É. Também não posso dizer.
Eu apostava que é espanhol.
Mas não é madeirense, não é madeirense.
Ok. Olha, que novas sonoridades ou experiências gostarias de explorar? Por exemplo, fusão com o jazz, a música eletrónica. Acho que a música eletrónica já tiveste aqui o álbum com o Jules, mas com uma fusão com o jazz, não?
Eu já tenho essa experiência um bocadinho jazzística com o Marco Messina neste álbum.
Uhum. Só com o piano, sim.
Com o piano, eu às vezes sinto essa sonoridade quando ele toca. Gostaria de explorar mais um bocadinho mais de texturas, de sons, de ambientes. Uhum. Acho que esse será talvez o próximo.
Sim.
Meu interesse no próximo álbum que possa fazer. Mas ainda é agora tenho de explorar estes dois.
Claro, agora
vão dar muito trabalho, espero
sim.
Eu.
Exato, exato. Espero bem
e
que
poder,
sim.
Isso é poder bom sinal, apresentá-lo, não é? Também em mais países, em mais lugares, que sejam
reais
e que gostem de ouvir fado.
Exato. E a maior parte dos nossos ouvintes aqui que ouvem... este programa são da zona do Reino Unido. Tens alguma coisa prevista para ir ao Reino Unido ou não?
Não, infelizmente não agora. Adorei estar no UMAD, para mim foi com o Fado Camões, foi a minha estreia nesse festival, que é incrível, que é espetacular, um dos melhores festivais onde eu já estive. Mas em breve assim, não tenho assim ainda nada. Em princípio poderá acontecer com o álbum Terra-mãe com o Jules Maxwell, mas ainda não é certo, ainda não está nada definido.
Fui buscar aqui uma citação, eu costumo fazer aqui uma pesquisa alargada também nos Facebooks, e então descobri aqui que a tua mãe, no dia 14 de agosto de 2021, faz aqui uma citação que queria que comentasse, diz assim: quando a minha filha sobe ao palco, o meu coração fica apertadinho. Ela é uma grande fã tua.
É a primeira a ver tudo. é uma grande fã, gosta muito do que eu faço e quer obviamente que eu seja feliz naquilo que eu faço e que tenha sucesso. A minha mãe dizer que fica com o coração apertadinho, eu acredito que fica, provavelmente fica mais apertadinho quando eu... Ficou mais apertadinho quando eu vim viver do Porto para Lisboa sozinha. Eu acho que agora é mais o orgulho e a esperança que tudo me corra bem. É sempre aquele sentimento de mãe. Eu também sou mãe, portanto eu percebo perfeitamente esse cuidado e essa preocupação.
Olha, Alina, espero que os nossos ouvintes te tenham ficado a conhecer como pessoa,
obrigada.
Como artista e que tenhas...
Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
Nós é que agradecemos esta oportunidade e espero que os nossos ouvintes possam explorar, ir às plataformas digitais e ouvir a tua música. Como é que eles podem fazer? Porque, quer dizer, escrevem Lina Fadista, é isto? É isso? Ou...
Podem ver em lina.pt, que é o meu site. Podem seguir-me em Lina Artist Official no Instagram, e podem ver também no YouTube, mas no Spotify será com o Lina com o underscore, Lina underscore.
Ok. Nós também temos na rádio Cantinho da Madeira um programa dedicado ao fado, que é o Cantinho do Fado, com o meu colega Emanuel Santos. Eu vou-lhe passar alguns temas teus para ver se ele também começa a passar nessa emissão que ele tem também.
Ai,
aos sábados. Vou-lhe passar.
E é da Madeira? E vive na Madeira, não?
Não, o programa é feito por muitos colaboradores que estão fora da Madeira, fora de Portugal continental.
Mas é porque eu estou a dizer que eu adoro a Madeira, adoro o Funchal, é um dos meus sítios prediletos.
Acho que os nossos ouvintes ainda vão gostar, ainda ficaram a gostar mais de ti depois de teres dito isso.
Gosto muito. Já lá fui com o meu filho, já fui a Porto Santo, já andei ali a fazer as levadas. E adoro a Madeira, gosto imenso.
Espero que continues a levar o teu fado com esta roupagem original por essas grandes salas de espetáculos, quer seja em Portugal, quer seja em Paris, Barcelona ou qualquer outra parte. Muitas felicidades.
Obrigada, mais uma vez, obrigada igualmente, obrigada a todos os ouvintes. Muito obrigada.